Começa agora o programa A Voz da Câmara. Nesta edição de hoje, 7 de dezembro, os destaques são as votações dos vetos, projetos de lei e requerimentos discutidos na sessão ordinária ocorrida no dia 14 de novembro. Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 22, Programa Planejamento Governamental. Tem por objetivo a construção e implantação do mercado municipal, criação do Distrito Industrial de Apiaí. Autor Everson Leonardo de Paula, o Polaco Moura.
Está em discussão.
Isso aqui até me... Para mim foi estranho, que é promessa de governo, né? Então, o Ari falou várias vezes na campanha que ia ter uma parte aí do... mercado municipal, ia ter também para as indústrias aí um polo de indústria, né? Então até achei estranho esse veto aí. Eu acho que é importante, a Apiaí está crescendo, várias cidades têm, né? Capão Bonito tem, Itapeva tem, então, Itararé tem. Então a cidade quer crescer. Se não tiver, eu acho difícil crescer. Tem que oferecer primeiro. Várias, senhor presidente, até a gente, o senhor também viaja muito, vários vereadores viajam aqui. A gente sempre conversa com o pessoal e pergunta, né, se eles têm interesse em vir para cá. Ele fala, não, mas a prefeitura tem que apresentar um plano para a gente ir para a Apiaí. O que ela pode oferecer? E a gente, infelizmente, não pode oferecer nada. Hoje o município, infelizmente, não oferece nada. Eu acho que é a oportunidade agora de o município oferecer, sim. Tem uma área industrial, uma área comercial, tem um mercado municipal que não é caro, um barracão, Itapeva tem. Acho que todos conhecem lá o mercado municipal, no que ficar aí os feirantes no relento aí. Pelo menos vão poder vender o produto todo dia, porque aí é uma cidade agrícola, como Guapiara é uma cidade agrícola, como Ribeirão Branco é área agrícola. Então, a Apiaí tem, sim, tem que investir no agricultor, tem que investir na pequena indústria, não na grande indústria. Não adianta a gente tentar trazer para a Apiaí grande indústria, mas a pequena indústria tem que vir para a Apiaí. E o pessoal que está aqui também, que tem comércio, tem área comercial, industrial, tem que levar o pessoal. Hoje não tem espaço mais na cidade, senhor presidente. Eu acho que é muito importante, é um passo para o crescimento da nossa cidade. Cidade quer crescer sem isso, não cresce. Isso aí é estatisticamente comprovado. Cidade quer crescer sem isso, não vai crescer. Infelizmente, nossa cidade hoje não tem um plano para cuidar das indústrias que estão aqui e nem para trazer indústrias de fora. Muito menos nosso agricultor, que está abandonado há anos aí. Agora está para ser o asfalto da SP249, que foi uma luta de todos nós aí. Vai ajudar muito nessa região, da SP250. Espero que o governo faça, não seja uma promessa, né? Então, a gente não começou, então vamos aguardar, né? Então, tem que ver para crer, né? A gente precisa desenvolver a nossa cidade. Isso eu acho que é de extrema importância. E o Ari falou muito na campanha disso aí. Desenvolver nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais vereadores.
Senhor presidente.
Vossa Excelência está escrito.
Sobre essa criação do Distrito Industrial de Apiaí, eu já fiz. Já fiz requerimento, já pedindo isso daí, inclusive citando a área da Fazenda Vitória. Mas aí um prefeito pulou fora, outro pulou fora, foi que até o Sem Terra foi lá e se acampou. Quer dizer, não quiseram, teve quem quis. Né? Mas lá é uma área boa. Só que agora já tem dono, não tem como fazer mais. Mas esse daqui, já por umas duas vezes, eu pedi esse aqui. Só que aqui, aí, pô, as pessoas não estão pensando lá na frente. Eles pensam hoje. Né? E por isso que o prefeito vetou. Infelizmente, as pessoas entram lá e pensam no hoje, no que está sobrando hoje. Eles não estão pensando lá na frente para ver a Apiaí crescendo. Não é bem assim. Né? O maior pensamento meu é criar esse aqui, né? Que a Apiaí precisa.
Vereador Tiago, a senhora está escrito. Na sequência, o vereador Renato.
Então, senhor presidente, igual lá em Pinheiros, por exemplo, tem uma agroindústria lá, né? E não funciona. Você pergunta para um, pergunta para outro, ninguém sabe se é da prefeitura, se está alugado, o que acontece lá. Porque até na campanha, o vice-prefeito falava, não, quando a gente assumir, aí vai funcionar. Até agora não funcionou.
Vereador Renato.
Então, senhor presidente, eu acho de suma importância esse projeto do vereador Polaco,
que eu também sou um dos defensores disso aí. A gente está no ramo agrícola aí também, com as demais pessoas aí que estão na área rural. E, inclusive, levei um projeto desse em mãos para o deputado em Brasília, criando não só um mercado municipal, como um entreposto, onde o pequeno produtor possa vender seus produtos, que cabe com o atravessador que vem aqui, leva todos os produtos das pessoas para pagar depois sem preço, né? Então, eu acho que isso aí é muito interessante para o município, a cidade vai ganhar com isso, e o povo vai ganhar com isso. Só isso, presidente.
Vossa Excelência está escrito.
Senhor presidente, o senhor teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento em matéria do transporte que está acontecendo em Piaí. Hoje tem muitos caminhões em Piaí, entendeu? Está complicado até para o pessoal guardar os caminhões, guarda em posto de gasolina, guarda na rua. E o Distrito Industrial e Comercial, que aí se enquadra o comercial das transportadoras, podia dar sim, como em Capão Bonito. Eu ganhei um terreno em Capão Bonito, a nossa empresa tem uma garagem aqui em Piaí, a gente comprou com dinheiro da empresa, mas a gente tem uma garagem que a gente ganhou em Capão Bonito, que é a filial nossa lá, e está sendo muito benéfico para a gente. E aqui em Piaí, hoje tem várias pessoas, o vereador Renato é um que já hoje está com a frota, a cada dia mais aumentando sua frota, tem o vice-prefeito, e tem pequenos... que está crescendo, começando um caminhão, está indo para dois. E eu acho que é importante hoje a gente dar hoje um espaço, porque hoje não é que... O que vai dar o terreno, quem vai construir, vai ser a empresa. Entendeu? Então, não é, a prefeitura não vai construir nada. Ela vai ajudar com infraestrutura, mas não vai construir nada. Quem vai construir é a empresa. Entendeu? Então, acho que hoje está precisando urgentemente. A gente não tem lugar para estacionar os caminhões hoje na cidade. Aproveitar por nada agora que esse asfalto está saindo... O Vernon falou, na Fazenda Vitória, mas lá, hoje, graças a Deus, estou sem débito, porque antes era, o que, que era lá? Não tinha bando de gado, não gerava emprego. Hoje tem bastante família lá instalada, e em API tem outros espaços, tem o lado de Ribeirão Branco aqui, que vai crescer muito, que é para lá de Araçaí, Balajeado, tem espaço, vereador. Eu acho que a gente, é de extrema importância isso, a gente ajudar muito o pequeno empresário de API, o pequeno investidor, e trazer o pessoal de fora também. Eu acho que vai ser muito importante. E referente ao mercado municipal, vereador Renato, é o que nem tem em Itapeva. Esses dias, não me lembro qual vereador que eu fui para lá. O mercado municipal de Itapeva não é grande, é pequeno, pode ser feito em qualquer lugar. Hoje tem espaço também na cidade, em vários lugares, para o feirante não ficar mais rolando, para o feirante poder trabalhar todo dia. Você imagine cada feirante ter um box dele, poder trabalhar todo dia. Então vai ser muito interessante, vai desenvolver muita cidade. Espero que a gente consiga esse sonho de todos nós aqui, não só de mim.
Obrigado, vereador.
Só mais uma coisinha, presidente. Agora, recentemente, tem uma empresa, a Resina Brasil, que mexe com resinas. Até eu vendi um pouco de resina para eles agora, no mês passado, e estava conversando com o gerente, e falou que tem uma intenção de montar uma empresa aqui em Piaí. O investimento, mais ou menos, hoje, é em torno de 1 milhão. Vai dar, aproximadamente, direto, uns 30 empregos, né? Só que eu já comuniquei as pessoas, aí os vice-prefeitos, para a gente tentar achar uma área. Eles querem uma área mais ou menos de um alqueires, porque eles possam. Mas eles querem uma área com um documento, entendeu? Ver qual a parceria que a prefeitura pode fazer para ajudar, para trazer eles aqui. Eles têm uma aqui em Avaré, tem uma em Itapetininga, e estão querendo trazer aqui, porque os produtos, a maior parte, estão aqui. Na região nossa de Apiaí, Barra Chapéu, Itapirapuã. Então, eles querem montar um polo para que isso eles possam montar. Quer dizer que, então, quem vai ganhar com isso? O município, né? O povo vai ganhar com isso. Vai gerar emprego, é uma empresa, né? A arrecadação a prefeitura vai conseguir, né? E isso é muito interessante, eu acho, que esse projeto, vereador.
Obrigado, vereador. Assim, só para dizer o seguinte, para os senhores adiantar e pedir a colaboração dos senhores, quando estiver nas comissões. Eu estou estudando e preparando um projeto de lei que trata especificamente dessa questão do Distrito Industrial. O Distrito Industrial já é previsto no plano diretor, salvo engano, já é previsto. Mas só se soma o que Vossa Excelência está falando aí. Com relação à construção e implantação do mercado municipal, vejo que é de extrema importância. E aí volto lá atrás para dizer o seguinte, que quando as coisas não são bem planejadas, caem em problemas sérios. Quanto de dinheiro que já foi colocado naquela agroindústria? Eu me lembro de um período que eu fui secretário de 2006 até 2005 e um período de 2006 até junho de 2006, e sim, não tinha como retroceder mais. Né? Tivemos que acabar investindo na agroindústria e regularizar lá a parte de documentação, que estava uma bagunça naquilo lá, nós tivemos que regularizar, acertar a documentação e fazer o investimento ali. Agora, sempre precisa de uma atitude de coragem, acho que nós temos que contribuir com isso, o Legislativo tem que contribuir com isso, para aquilo lá de fato funcionasse, agregar valor à produção do agricultor, principalmente do agricultor familiar, para ter um maior retorno para ele. Então, nesse sentido, a questão do distrito industrial, de fato, é um distrito industrial e comercial que nós estamos estudando para apresentar, e que prevê, inclusive, assim, a doação do terreno, prevê, inclusive, a doação do espaço coberto, o galpão, para que ele possa ali, é uma prestação de serviço, é uma outra, e nesse sentido enquadra, inclusive, essa indústria aí. Que a gente tem que ter leis, tem que ter regras. Se não tiver regras, nós não vamos sim atrair ninguém. Então, nós estamos estudando, pedi a contribuição já dos senhores, espero conseguir fechar ele e apresentar ainda na próxima sessão, ou pelo menos na última sessão, para que ele tramite no próximo ano e nas comissões, e que todos contribuam para a gente fazer da melhor maneira possível esta lei que trata do distrito industrial, que regulamenta essa função, esse trabalho, essa atividade aqui dentro do município. Vossa Excelência está escrita.
Senhor presidente, a gente teve Capão Bonito alguns dias, né, na festa do Guilherme Mussi lá. Até eu tive a oportunidade de apresentar um amigo meu de Itaguaí, empresário de Itaguaí, do ramo de tecelagem. Ele em Itaguaí, apresentei, não sei se foi o Renato chegou a conhecer, apresentei para o prefeito Ari e o prefeito Café. Ele gera hoje em Itaguaí 1.700 empregos diretos. Então você veja bem, tem várias indústrias, tem uma de 700, tem mais umas quatro que ele banca lá. Então, tanto que gera emprego numa cidade pequena como Itaguaí, que é bem menor que o Itaguaí. O presidente conhece, deve ter hoje em média uns 15, 18 mil habitantes, e ele tem 1.700 empregos direto em Itaguaí. Então, vem gente em todo lugar trabalhar. Só que, infelizmente, na conversa com o prefeito, com o vice, comigo também, hoje a gente não tem como oferecer nada para ele trazer a indústria para cá. Então, a gente precisa se adiantar nisso, ter o que oferecer. Hoje, a Piauí não tem o que oferecer para o empresário de pequeno porte, médio porte e muito, muito mais de grande porte. Muito obrigado.
Está em votação.
Dirceu Cosmo. Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Me abstém.
Jorge Vanderlei Pinga.
Não.
Marco Antônio de Quioto, não. Marinho Escuro dos Santos?
Não.
Maurício Talmac?
Não.
Renato Coelho?
Não.
Tiago Dobins da Cruz?
Não.
Vanderlei Borges de Lima?
Não.
Declaro rejeitado por 8 votos contrários, um sim, uma abstenção.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 23, Desenvolvimento de Esporte e Recreação. Tem por objetivo a construção de um campo de futebol no bairro Queimadas. Autor Marins Cruz dos Santos, o Neguinho das Queimadas.
Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação.
Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge André Pingas. Marco Antônio de Quialdo. Não. Marins Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado por 9 votos contrários e 1 abstenção.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 26, Programa Planejamento de Obras e Serviços. Tem por objetivo o calçamento das ruas do bairro Motocross, Jardim Paraíso, Pinheiros, Alto da Tenda, calçamento do pátio lateral ao lado da rua Sebastião Camargo Penteado no bairro Alto da Tenda, revitalização de praças, iluminação e jardinagem, execução de obras e serviços ligados à melhoria do campo de futebol do bairro Campininha. Autor Vanderlei Borges de Lima.
Está em discussão.
Senhor presidente.
Vossa Excelência está escrita.
Realmente, né? Realmente o prefeito não teve conhecimento em relação aos vetos. Não é possível. Não é possível, porque né, a gente emenda sempre com o objetivo aqui em ajudá-lo. Né? E digo muito mais, são recursos, a grande maioria aí estão em recursos de emendas parlamentares. Né? Então a gente está prevendo o recurso que nós estamos conseguindo, a casa está conseguindo. O próprio prefeito está conseguindo os recursos, então, e de repente vetar. Então, acho que né, o prefeito, a sua assessoria passou para ele e simplesmente assinou. Eu até gostaria que Vossa Excelência, o primeiro secretário, observasse que foi o prefeito mesmo que assinou esses vetos aí. Foi o prefeito mesmo, não? Como aconteceu outros vetos? Isso a gente passou despercebido.
Primeiro secretário já confirma a Vossa Excelência. É a assinatura do prefeito.
É a assinatura do prefeito. É. Então, eu acho que é isso. Mas, sim, essas audiências públicas, essas colocações, essas indicações aí, são oriundas de recursos, a grande maioria de convênios. Né? Então, nós fizemos as indicações aí e, né, gostaria de pedir o apoio dos demais pares, né, para que a gente votasse no não.
Vereador Polaco, está inscrito.
Mais uma vez, boa noite. Eu também estou achando estranho isso aqui, porque tanto recurso a gente está conseguindo, né? Todos nós aqui juntos, 11 vereadores, né? Então, hoje já atingiu mais de milhões que a gente conseguiu, o prefeito também correndo atrás, a gente acompanha o prefeito, muito batalhador, está conseguindo, né? O pessoal está olhando nossa região. E eu achei muito estranho esse veto também, achei... assessoria do prefeito tem que dar uma caprichada mais lá para auxiliar ele, para o prefeito não está tendo tempo, às vezes, de ver tudo. E a assessoria não está caprichando com o nosso prefeito, não. Muito obrigado.
Informação dada pelo vereador Vanderlei, junto ao diretor, que foi passada para ele, o diretor da Airplan, o município de Apiaí é o município que mais tem emendas. É um número extremamente sugestivo, 13, até o momento. 13.
Senhor presidente,
Vossa Excelência está
escrito. É bem assim, realmente, falou de 13, né? Só que daí é o seguinte, daí eu lembrei para o diretor do Airplan, o Júnior Barbosa, que tinha mais uma do Marquiod e mais uma minha. Então ficou 15. Né? Então, acho que são 15 emendas que o prefeito tem, nós temos hoje. O município que mais tem emenda é a Apiaí. São 15 emendas.
Até esses dias era 11.
Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação.
José Cosmo. Olá, Comora.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Não.
Marco Antônio Quiota. Não. Marisco Júlio Santos.
Não.
Maurício Talmacchi.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Domingos da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado a emenda por 9 votos contrários e 1 sim.
Você está ouvindo A Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 27, Programa de Planejamento de Obras e Serviços. Tem como objetivo a construção de um muro de arrimo na Avenida Castelo Branco, à altura do CDHU, construção de uma área de lazer no bairro Jardim Paraíso, construção de uma área recreativa na rua Israel Francisco, no bairro Nosso Teto, construção de uma área recreativa no bairro Alto da Tenda, lajotamento, iluminação e rede de esgoto das ruas Davi Carlos Magnite, Travessa Davi Carlos Magnite, Travessa Eurico Teixeira, rua José Aro Martinez, rua Bertoldo Balbino Dias Martins, rua Francisco Cordeiro, rua Herculino Soldário, rua José Vitorino de Oliveira, trecho da rua, avenida Odorico Manuel Barbosa até a Biquinha nessa cidade. Autor Maurício Stalmach.
Vossa Excelência está escrito.
Eu acho que nós, vereadores, a partir do momento que nós se reunimos, foi pensando no desenvolvimento da cidade, na melhoria da nossa cidade, pensando na população. Tenho certeza que o prefeito não viu esse documento e a pessoa que vetou esse projeto não quer melhoria do nosso município, que eu acho que é um absurdo. Todos os bairros... Eu não só falo do Jardim Paraíso, aqui está indicando para todos os bairros. Melhorias, lazer, né? Educação. Eu acho que a pessoa que tá vetando não está pensando no nosso município de modo nenhum. Não está. Eu acho que em momento nenhum o prefeito viu esse documento e eu fico triste, viu? E peço para todo mundo pedir, votar ou não nesse veto.
Senhor obrigado, presidente. Senhor Maurício. Senhor Eduardo Marcos está inscrito.
Senhor presidente, o negócio é estranho. A construção do muro de arrimo na Avenida Castelo Branco, na altura do CDHU. Eu fiz o pedido junto com o senhor para fazer esse muro. O prefeito falou para mim e para o Vanderlei que ele já tem o dinheiro. Que só não fez porque o engenheiro não fez o projeto até agora. Inclusive, eu usei a tribuna na sessão passada pedindo para o engenheiro lá trabalhar. Né? Até o prefeito ameaçou mandar o engenheiro embora, porque está desde janeiro para ele fazer o projeto. E o dinheiro está na prefeitura para fazer aquele muro. E agora veio vetando o negócio do muro. Então fica... Está estranho esse negócio aqui. Está muito estranho. No caso da iluminação, todo mundo sabe que a prefeitura está com 300 mil reais para colocar a iluminação. O dinheiro está lá. O dinheiro está lá. E agora vem falando, é para vetar. Dá para entender uma desgraça dessa aqui?
Vereador Tiago, está escrito.
Senhor presidente, falando do muro de arrima, o vereador Maurício sabe disso. A prefeitura está pagando casas de aluguel para pessoas, porque as pessoas moram em área de risco, sendo que falta só fazer um muro de arrima também, né? E tem pessoas que, acho que até o senhor sabe, já faz mais de 6 anos que saiu da casa e até agora o muro de arrima não foi feito também.
Obrigado, vereador Tiago. Só queria dizer o seguinte, que quando há mudança, a gente espera assim, a gente é carregado de muita esperança, né? E muitas vezes, eu estou falando assim, né, um sentimento que eu tenho, né? E talvez assim para a gente também refletir. A gente quer resolver tudo de uma vez só, né? E a gente espera que seja um artilheiro o nosso prefeito. Né? Muitas vezes a gente joga bastante ali, aí tem o meio de campo, né? tem a zaga, né? O meio de campo corre bastante, até nos colocaria aqui com a questão do meio de campo, de correr. Nós estamos correndo. E muitas vezes, assim, está extremamente marcado o artilheiro. Né? Por conta do quê? Por conta de um período lá atrás que teve, que nós não tivemos esse meio de campo assim, tão aguerrido. E que não tinha um artilheiro também que estava afim de jogar. Eu acredito muito nisso, né? O artilheiro, no caso, essa analogia, o prefeito está com vontade de jogar. Está com vontade de jogar. Só que aí tem o técnico, né? Tem o técnico, que é a equipe técnica que tem lá dentro da prefeitura. Nós não podemos generalizar, colocar todos, mas chamar a atenção da Secretaria de Planejamento, que é extremamente importante ela parar, pensar, chamar a responsabilidade para ela, porque na fala do secretário de Planejamento, eu falei com ele, falou, olha, né, ele passou tudo para se fazer, mas o sistema beta, que nós reclamamos aqui, está preso. Aí eu falei com o secretário de Finanças, não me foi passado nada, então não está entendendo, não está faltando comunicação. E aí como é que faz? É um craque que está no jogo. Aí ele não tem assistência, generalizar aí, do psicólogo, para acompanhar o período da fama. Aí não tem o médico para acompanhar a distensão que ele teve. Aí não tem o nutricionista para cuidar da alimentação. O cara vai cansar. Aí tem hora que ele vai chutar para outro lado, né? Então, o meio de campo ali pode fazer o que quiser. Se não tiver o corpo técnico lá fora do campo para ajudar, não vai jogar.
Só uma vereador coisinha, Renato. Só uma coisinha, presidente. Senhor, já que está falando de Secretaria de Planejamento, eu fui contrário a essa criação dessa secretaria, né? E até o momento eu não vejo a secretaria... Né? Até agora, acho que nem eu, nem os senhores viram essa secretaria se manifestar em alguma coisa da prefeitura. Né? Eu creio que a secretaria foi mais uma secretaria só para aumentar custo, aumentar gasto para a prefeitura. E não vejo o secretário, até agora, em lugar nenhum, aparecer como um planejamento feito para a prefeitura. É lamentável, né? Mas a secretaria está criada. E é o que nós estamos vendo aí.
Está faltando o técnico.
Senhor presidente.
Vossa Excelência está escrito.
É só para cumprimentar aqui o vereador Renato. Está tão simples, né? A Secretaria de Planejamento pegar tudo isso aqui e fazer o planejamento. Pois é, para 4 anos. Não precisa, né? Está simples. Estão facilitando.
É assim, e quem tem essa prerrogativa, autoridade legal, para refazer de fato o PPA, isso pode ser feito. Alterações, correções, é o executivo. É o executivo. Se quiser, ele pode fazer. E até assim, fazendo uma uma paródia, não é uma paródia, mas usando as palavras do ex-prefeito, fala, dá essa sugestão para a Secretaria de Planejamento, puxar essa responsabilidade para ela. Fala, vou refazer isso aqui, vou sentar com a equipe que tem aqui, vamos refazer. Se precisar e, né, a gente puder contribuir, eu me coloco até à disposição de ajudar nesse sentido. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação.
Dirceu Cosmo. Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Não.
Marco Antônio Quiodão Marinho Escuro de Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado o veto por 10 votos contrários.
Discussão e votação sobre veto à proposta de emenda número 29, Programa Assistência Médica Geral. Tem por objetivo a aquisição de micro-ônibus equipados com consultório odontológico e oftalmológico para atender os bairros do município que ainda não têm unidade para esses tipos de atendimento. Autor Maurício Stalma.
Alguns anos atrás já tinha um micro-ônibus que fazia esse lento trabalho, que era do odontológico, atendia aos bairros, né? E foi cortado até que o ônibus está na garagem lá.
Apodrecendo?
Se decompondo já na pelo tempo, né? Eu acho que é uma excelente, né, indicação que nós fizemos aqui. Até vejo através da escola Ala, escola Elisa, que tinha o consultório odontológico, que foi retirado, foi levado para outras unidades, né? Até pedi para a casa que fazer um ofício pedindo explicações da escola, até mesmo do secretário. Até o momento, já está indo para 2 meses, não tive nenhuma resposta deles, né? Que falta de respeito com as pessoas. Eu acho que é uma boa indicação que nós fizemos e peço a todos que votem não ao veto.
O senhor vê, senhor Maurício.
Vossa Excelência está escrito.
O senhor vê, quando a prefeitura era administrada por um advogado, existia o ônibus. Quando foi administrado por um médico, acabou o ônibus. Viu a discrepância do negócio? Só isso daí.
Vereador Vanderlei, Vossa Excelência está escrito.
Na gestão. E agora eu estou obrigado a discordar do senhor, vereador Marco. É porque o ônibus foi adquirido no mandato do prefeito Donizete. Né? Então, no entanto, né, esse ônibus fez mais de 6 mil atendimentos durante 2-3 anos. Né? E outra, nós cobramos, no mandato passado, nós cobramos muito aqui na Câmara, Vossa Excelência mesmo pode recordar, o vereador Jorge e o vereador Marins, nós cobramos muito aqui. O prefeito anterior deixou decompondo o ônibus lá, o odontológico, e eu não sei, é por questão muito política ali. Ali foi totalmente questão política. Então, e a gente sempre cobramos, o ônibus está lá, é possível ainda reativá-lo, é possível. Então, mas não é por falta de cobrança, não é por falta de cobrança nossa aqui do Legislativo. No entanto, o vereador Geraldo, que naquela ocasião esteve por aqui, ele que era o líder do governo, tanto é que nós discutimos muito aqui sobre isso. Né, porque ele levava, às vezes, um pouco para o lado político também, e a gente querendo que as coisas andassem mais para o lado das pessoas, né, dos munícipes de Apiaí. Mas tem um ônibus, o ônibus foi adquirido na época do prefeito, então, Donizete.
Então o senhor não discorda de mim.
É que o vereador Marcos disse exatamente isso que Vossa Excelência disse.
Então,
exatamente discordo. Isso que Vossa Excelência falou, que o vereador Marcos havia dito.
Exatamente.
Está em votação.
Dirceu Cosmo. Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Quiodo. Não. Marício Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Jorge Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado o veto por 9 votos contrários e 1 sim.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 30, função segurança pública, código 6 e assume função policiamento, código 181, na unidade executora Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do anexo 3. Tem por objetivo a aquisição e instalação de equipamentos de câmera e segurança para monitoramento em todas as saídas das cidades, avenidas e praças, instalação de bases de monitoramento. Autor Maurício Stalman.
Mais uma vez, eu acho que não passou pela mão do prefeito. Aqui estamos solicitando segurança a toda a população. Não estaria constrangendo ninguém, como no dia que eu fiz a indicação aqui desse projeto aqui. Teve algumas pessoas que me criticaram, que falaram que ia estar sendo monitorada, mas se a pessoa não está fazendo nada de errado, eu acho que nada impede, que aqui é uma segurança. E eu acho que não passou pela mão do prefeito, por quê? A professora Janice, através da professora Janice, ela conseguiu uma emenda de R$150 mil, que estaria passando para esse projeto, e mais R$50 mil para a compra de mais uma viatura para a Guarda Municipal. Né? Eu peço a todos que votem ou não, ao veto também, que até o recurso já temos. Né?
As pessoas que reclamaram do senhor não podem ir para São Paulo.
Está em votação.
Dirceu Cosmo. Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Quioto. Não. Marins Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado o veto por 9 votos contrários e 1 favorável.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 31, subfunção Ensino Superior. Tem por objetivo a construção de prédio destinado à Universidade Aberta do Brasil, a UAB, de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima.
Só salientar, né, vereador, que eu já ouvi questão de pedidos aqui, de recurso para a construção do prédio destinado à UAB. Vossa Excelência, mais uma vez, ajuda o município, ajuda o executivo, colocando isso na forma da lei, evitando uma despesa não autorizada. Está em votação.
Dirceu Cosmo, Polaco Moura, João Paulo Cordeiro de Lima, Jorge Vanderlei Pingas, Marco Antônio Guiado, não. Marício Cruz dos Santos?
Não.
Maurício Talmac?
Não.
Renato Coelho?
Não.
Tiago Tobias da Cruz?
Não.
Vanderlei Borges de Lima?
Não.
Declaro rejeitado o veto por 9 votos contrários e 1 favorável.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU-901, modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 32, subfunção Educação Infantil, Programa Coordenação e Supervisão da Educação Básica. Tem por objetivo a construção de creche no bairro Jardim Paraíso, ampliar o atendimento de educação infantil, construção de CMEIs. Autores Samuel Antônio Carreal de Lima e Vanderlei Borges de Lima.
Senhor Presidente,
Vossa Excelência está escrita.
Na audiência com a secretária de Educação, ela mesma aqui disse que, né, colocou a todos os vereadores que nós vereadores, conseguimos uma área, já conseguimos uma área da família Assad, né, de 2 mil metros quadrados, para a construção dessa CMEI. Né, então, mais uma vez, né, a gente, né, tem o recurso, quase 2 milhões de reais do governo do Estado. Consegui uma área, né, que é o mais difícil, né, e daí agora de repente vem o veto. Né, então a gente, lamentável.
Faço de Vossa Excelência as minhas palavras. Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Não.
Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Não.
Marco Antônio de Quioto. Não. Marins Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Tobias da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado o veto por 10 votos contrários.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 33, Programa Assistência Médica Geral. Tem por objetivo a construção de prédio para o CAPS, construção de prédio para a base do SAMU, construção de prédio para a casa do adolescente. Autor João Paulo Cordeiro de Lima.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
vereadores. Eu coloquei essa emenda para que se construa os prédios, principalmente do CAPS, que hoje o CAPS está sendo um dos lugares onde mais está sendo atendido pacientes, principalmente com problemas de droga, onde que a gente discutimos há tempos atrás. E o prédio onde é utilizado o CAPS hoje não se dá mais para atender. Cada dia que passa está ficando pior, né? A base do SAMU está ficando pequena. Está chegando mais ambulância e está ficando pequena. E a casa da adolescente é um projeto de lei que eu estou entrando nessa casa de lei, e futuramente a gente vai montar a casa da adolescente para as jovens que ficam gestantes aos 10 aos 19 anos.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Não.
Polaco Moura.
Não.
João Paulo Correia de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Vou me abster.
Marco Antônio Quioto. Não. Marício Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado o veto por 9 votos contrários e 1 abstenção.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 35, Programa Planejamento de Obras e Serviços. Tem por objetivo calçamento e recapeamento das ruas do bairro Pinheiros, calçamento da rua Pedro Lucas Evangelista, calçamento da rua Amazonas, colocação de alambrado, iluminação e outras melhorias no campo de futebol João Félix Langner no bairro Pinheiros. Autor Thiago Dobins da Cruz.
Está em discussão.
Então, senhor presidente.
Vossa Excelência está inscrito.
Então, como pode ser, o campo de Pinheiros é um campo onde que, na verdade, atende a toda a cidade. Todo mundo desce para lá. E é um campo largado. Onde você vai lá no final de semana, está tendo jogo, entra cachorro no campo, está entrando até cavalo dentro do campo. Então, a gente tem que lembrar lá, né? E as ruas, a gente está buscando emendas para arrumar elas, né, no caso.
Obrigado, vereador Thiago. Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Não.
Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiosi. Não. Marício Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Vanderlei Paz de Lima.
Não.
Declaro rejeitada a emenda por 9 votos contrários e 1 favorável.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 36, Programa de Planejamento de Obras e Serviços. Tem por objetivo a iluminação pública no Distrito Encapoeirado, Bairro Garcia, Distrito de Araçaíba, Distrito de Lajeado, Conceição do Erval, Roncador, Distrito de Palmitalzinho e áreas urbanas. Autores Samuel Antônio Carreal de Lima e Vanderlei Borges de Lima.
Senhor presidente.
Vossa Excelência está inscrito.
O próprio vereador Marcos já disse que nós já temos R$300 mil, né, já está na Casa Civil, né, para que seja iluminada toda a cidade, né, todos os bairros, né, todos os distritos. Então a gente tem um recurso, né, e a emenda está aí, né, senhor presidente. E só para finalizar, senhor presidente, eu espero chegar em casa hoje, minha mulher não dizer não para mim, senão vou brigar com ela.
Vossa Excelência não aguenta mais ouvir não, né? Vossa Excelência pode falar sim, se quiser, né? Obrigado pela contribuição, vereador Vanderlei. É, só reafirmar aqui nessa questão que quando nós fizemos essa emenda, nós discutimos ela aqui, inclusive tem indicação já antiga do vereador Dirceu, eu me lembro muito bem disto, e de outros vereadores aqui presentes, que inclusive assim, a gente tem que dar mérito a quem tem mérito. E tem o mérito do... se eu estiver errado, pode me corrigir, por favor, mas o mérito é do prefeito com relação a esse recurso para a iluminação pública. E ele falou até essa questão realmente de 300 mil, e foi ele próprio que conseguiu isso, tem que dar mérito, é louvável. O que nós fazemos, de fato, é isso, sim. É dar a legalidade devida a esta ação, e que é de extrema importância a iluminação pública, né? Então, foi esse o motivo, e aí pedi a contribuição dos senhores. Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Não.
Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Não.
Marco Antônio Quiota. Não. Marins Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Tobias da Cruz.
Não.
Vanderlei Paz de Lima.
Não.
Declaro rejeitado o veto por 10 votos contrários.
Discussão e votação sobre o veto à proposta de emenda número 37, Desenvolvimento de Esporte e Recreação. Tem por objetivo a reforma e colocação de guarda-corpos nos muros do Estádio Municipal de Esportes Janguitão. Autor Vanderlei Borges de Lima.
Está em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, está em votação.
Dirceu Cosmo.
Não.
Polaco Moura.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Antônio de Quiota, não. Marins Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitada a emenda por 9 votos contrários com 1 favorável.
Samuel faz uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores. Boa noite a todos os ouvintes que acompanham o programa da Câmara, a voz da Câmara. Boa noite aos internautas. Peço desculpa na qualidade de presidente, com a licença também da mesa diretora, que a informação que nós temos que o vídeo não está sendo transmitido, mas o áudio está sendo transmitido para os internautas que acompanham. Senhor presidente, demais pares, jamais poderia deixar passar em branco hoje o que o Estado brasileiro faz com relação ao ex-presidente Jango. Não poderia deixar passar em branco. A exumação dos restos mortais do ex-presidente, o único presidente brasileiro a morrer no exílio, que foi caçado pela ditadura e derrubado pela ditadura, teve os restos mortais exumados esta semana e hoje recebeu as devidas honras de Estado do governo brasileiro, onde estavam presentes praticamente todos os ex-presidentes. Entre eles, cito o ex-presidente Fernando Collor, o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ausente por questões de saúde. O que se faz hoje é reconstruir a história, é pegar um pedaço que estava lá para trás, trazer para frente e colocar a importância de se respeitar aquilo que é democrático. E quando nós falamos isso, eu falava agora há pouco, da questão dos poderes, do respeito aos poderes. É preciso respeitar o legislativo, é preciso respeitar o executivo, deve-se respeitar os secretários, deve-se dar o devido tratamento que tem que se dar, porque quando não se respeita, não merece ser respeitado também. Então, eu queria deixar muito claro isso, a importância que teve o ex-presidente Jango, e todos aqueles que lutaram contra a ditadura num período extremamente cruel do nosso país, que garante hoje a luta deles, sim, garante hoje o fato de nós estarmos aqui hoje participando de um processo eleitoral democrático onde todos têm o direito de votar e ser votado. Então, foi uma luta extremamente importante. Embora tenha-se lá atrás muitos sonhadores, jovens, casos como o caso, por exemplo, eu não me lembro o nome dela agora, mas de uma revolucionária que deu à luz no presídio, e que o torturador, na sua crueldade tamanha, queria vê-la nua, segundo as informações dadas por ela, a declaração dada por ela, mas ela, assim como ela estava amamentando, no início ele pediu para ela, fez ela tirar a blusa e depois tirar o resto da roupa. Famílias que foram assim, extremamente torturadas, mães que assim, violentadas no seu íntimo, cortadas, sujas, defecadas, com vômitos, outras roxas, azuis, e colocava-se os filhos perante essas mães, para ver se os filhos falavam alguma coisa, deduravam, entregavam alguma coisa. Olha, quanta crueldade que nós passamos nesse país, quanta crueldade que a gente vive ainda hoje, por conta de um processo lá atrás, de cerceamento do direito das pessoas, cerceamento da liberdade de fala das pessoas.
E isso é uma coisa que nós não podemos permitir que se retorne a esse país. E a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar alerta. A Câmara de Vereadores tem que estar alerta. Como o vereador Marcos diz, tem que estar alerta. A mídia está aí. E a mídia está colocando assim, todo político é corrupto. E não é verdade. Isso não é justo se colocar. Não, tal político é desonesto. Não é justo colocar. Tem que se valorizar. Tem que se manter fiel. E aí, o trecho que nós vimos hoje da Bíblia falava da reconstrução. Não posso eu querer aproveitar daquilo que não é meu. Se é para a casa de todos, tem que ser para todos. E para reconstruir, é preciso todos atuarem juntos. Eu queria deixar esse manifesto hoje aqui, falar da importância que teve o ex-presidente Jango, supostamente envenenado pela ditadura numa fazenda no Uruguai. Quero ainda, senhores e senhor presidente, parabenizar a atuação de um empresário que faz algo que quase ninguém quer fazer. Mas ele faz, é lógico que ele tem os lucros dele, também eu não vou deixar de dizer isso, mas é a funerária, né? A funerária do Joãozinho. É, me chamou hoje lá para conhecer as novas instalações e eu, de antemão, já digo, né, que não posso ser velado em qualquer lugar, mas enterrado no nosso Lajeado. Né? É lá que estão meus pais, lá que está minha família, e o dia que eu morrer antes dos senhores, por favor, lembre disso, para ser enterrado no Lajeado. Então, parabenizar o empresário Joãozinho por mais esse empreendimento que ele tem feito aqui. Parabenizar a atitude do prefeito, embora assim, eu compreenda e diga assim, né, é uma fala de ação, parecendo assim, galinha, cisca aqui, cisca ali, cisca colar, mas é preciso ciscar. E está ciscando o trabalho que está sendo feito no motocross e, por extensão, faz-se daqui a pouco lá na Vila Santa Terezinha. Então, é um trabalho bem feito, eu fui lá ver, está de parabéns a equipe que está lá, embora não tenha terminado o serviço lá no Bom Retiro. Né? Faltou muita coisa ainda lá. Né? Espero que volte o quanto antes. Dizer também, o senhor presidente e demais pares, que o dia 20 nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, e dizer que eu tenho muito orgulho de ser negro num país onde muitas pessoas têm vergonha de se orgulhar da sua raça, é uma raça que ajudou em muito a construir esse país. Muitas pessoas eram pegas, laçadas, roubadas em tudo, até na sua alma, muitas vezes. E ainda hoje coloca-se a discriminação, eu não sou da religião da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, mas tem que se respeitar as manifestações religiosas de todos, inclusive dos negros e negras, que ajudaram a construir esse país. E nós temos histórias dentro de Apiaí nesse sentido. A gente tem que respeitar isso. A escola deve trabalhar isso. E tem pessoas ainda que são discriminadas por conta da sua cor, sabendo que todos correm o mesmo sangue vermelho lá dentro, têm o mesmo DNA lá. E que a espécie humana surgiu na África e com a cutis negra, né, e com assim, a distância da linha do Equador, que foi para os polos, que foi a questão de adaptação, por isso que tem a cutis branca em boa parte da população. Então, não poderia deixar de manifestar isso. Na semana que vem, nós comemoramos a consciência negra. É preciso ter consciência. Consciência não põe na cabeça de ninguém. Cada um cria a sua. E eu já ouvi várias vezes, várias coisas pejorativas. Negro, pau de fumo. Né? Serviço de negro. De fato, é serviço de negro. Se não fossem os negros, não tinha esses túneis que tem hoje aí no Morro do Ouro. Se não fossem os negros, nós não tínhamos belíssimas construções que nós temos na Bahia, em Minas, e no estado de São Paulo, em outras partes desse país afora. Se não fossem os negros, não tinha a Revolução também. Não tinha a Guerra do Paraguai, que lutaram tantos e morreram tantos lá. Então, eu queria deixar essa questão aqui, senhor presidente e demais pares, e a todos os ouvintes, que é preciso pensar e precisa ter coragem, sim. Precisa ter coragem de resgatar a história do povo negro nesse país. Né? E aí a gente enobrece a atitude do presidente Lula, criou as cotas, sim. Não é para dizer, não, são melhores do que os outros. Não, não é isso. É apenas assim, precisa dar uma oportunidade. Precisa dar uma oportunidade para essas pessoas também. Queria ainda, senhor presidente, falar que nós estivemos em São Paulo na semana passada e conversando com o deputado Isaac Reis e o deputado Carlos Néder, do meu partido, o seu Isaac. Eu quero muito bem ele, né, e ser uma pessoa muito humilde. Ele é metalúrgico, e ele falou o seguinte lá, e ele está coberto em razão, na minha opinião. e fazer uso até da palavra dele, sabe? Ele falou o seguinte assim, olha, eu não tenho mais o que pedir para Deus. Talvez a gente também não tenha, né, considerado as devidas proporções. Ele falou, eu tive 100 mil votos, ele era de Jacareí. E, por quê? Olha, você, num dia da eleição, e pensamos nós aqui, com a licença do vereador Tiago, colocar ele nessa questão, o vereador mais votado, 600 pessoas saírem para votar naquela pessoa. Isso é muito grande, a gente tem que saber reconhecer isso também. E também saber reconhecer no momento que não nos desejem mais. Então, e ele falando isso, eu conversando com ele, ele fez uma emenda para o ano que vem, espero que o governador Alckmin cumpra, de R$150 mil para o nosso município. Nós pedimos para colocar infraestrutura urbana, porque é possível de atender desde uma canalização, uma infraestrutura numa rua, né? Até mesmo depois a gente for o caso, a gente mudar, e isso a gente tem que reconhecer dentro da Secretaria de Planejamento, que eles alteram a pedido do deputado, se for para uma outra coisa aí. E ainda falar do deputado, ambos do meu partido, como eu já disse, o Carlos Néder, médico, hoje ocupando a vaga de deputado, deputado licenciado, amigo também, amigo mesmo, posso dizer que amigo, Simão Pedro. Mais uma emenda de R$150 mil para o nosso município. E eu falava com o vereador Vanderlei esta semana, que tinha 5 dias úteis após a última audiência pública para se incluir emendas no orçamento. Portanto, se não fez até agora, dificilmente vai se conseguir incluir dentro do orçamento. Então, são mais 300 mil, espero que dê tudo certinho para o ano que vem, que está acertado aí. Eu não poderia, senhor presidente e demais pares, ainda de falar do projeto Renda Básica de Cidadania, aprovado com veto, dizer que se não tem recurso, não tem projeto, mas que são aproximadamente 300 famílias, num cálculo meu aqui, que é lógico quem define isso, é o conselho criado pelo prefeito, que deixaram de receber R$60 a mais. R$60 de independência, R$60 de liberdade. Liberdade por quê? Esses R$60, muitas vezes, para nós não faça nada, mas R$60 empregado na cidade. O Brasil hoje ganha prêmios mundiais e reconhecimento da atitude do ex-presidente Lula com relação ao Bolsa Família. Porque precisa ter coragem mesmo. Precisa ter coragem de olhar para o pobre. Precisa ter coragem de olhar para o mais fraco. E quando a gente tem coragem, a gente tem coragem de enfrentar assim. Então, esta coragem liberta. Hoje não são famílias que batem atrás de uma pessoa ou outra. Ah, vem aqui me dá isso aqui, me dá aquilo outro. Ou atrás de um político para virar escravo. Não, são pessoas que têm liberdade. E o Estado brasileiro tem que ter coragem de reconhecer isso. O projeto de Renda Básica Cidadania, vou dialogar com o prefeito nesse sentido, vou apresentar um outro projeto de lei de acordo com a visão dele, que seja suficiente, mas penso eu que R$17 mil, R$17.600, R$666 mais precisamente, considerando toda a arrecadação do município, não é muito dinheiro, é muito pouco, comparado aqui a Rio Menino levava mensalmente R$65 mil, conforme o levantamento feito pela Câmara de Vereadores. Senhor presidente e demais pares, como eu já anunciei no momento que ocupava a presidência, eu não poderia deixar de falar de 2 alunos da Escola Antônia, o Matheus e o Wesley. E é esse o nosso papel de educadores e educadoras dentro da escola. É de suscitar dúvidas na cabeça dos alunos. Dúvida no sentido assim, de questionar. Será que isso realmente é verdade? Porque tinha um... Assim, é lamentável a pessoa que falou isso para o... Como eu brinco demais com os alunos, mas que eu trabalho para eles, digo isso sempre, que eu trabalho para eles, são eles que me pagam, para o Matheus. Eu falei para o Matheus o seguinte, Matheus falou o seguinte, bom, eu não concordo que um semi-analfabeto possa ser vereador. E eu fui escutando. Eu não concordo que o vereador vá apenas 2 vezes na Câmara e ganhe o que ganha. Eu não concordo... Aí ele foi descrevendo uma série de coisas. A outra que ele falou, ele falou essa questão da escolaridade, a questão do valor. E não concordo também que o vereador vá lá num outro dia, numa sessão extraordinária, e ganhe para isso. Então tem gente... Eu falei para ele, olha... A gente tem que ter toda a didática para trabalhar isso, mas eu não vou ficar, assim, vou ser mais incisivo por conta do tempo. E disse para ele assim, bom, isso tudo não é verdade. E a gente tem que saber a respeitar isso, porque dentro do processo histórico, quem é que poderia ser candidato? Só quem tinha dinheiro. E, de certa forma, o sistema brasileiro ainda conserva isso. Porque quem é que recebe doação de campanha? É aquele que é ligado ao empresário. Por que que recebe? Porque é amigo do empresário. O pobre vai ser amigo do empresário? Não vai ser. O trabalhador braçal vai ser amigo do empresário? Não vai ser. Então não vai ter dinheiro, não vai eleito. Nós sabemos disso. Tem história em vários lugares, em vários municípios. Pessoas que compraram votos, conseguiram se eleger à custa do poder do capital, não das propostas, não da ação. E nós explicamos isso para ele. Falamos assim, olha, lá atrás falava isso. Agora, como é que eu falo dentro de um processo democrático, de um processo que nós escolhemos... Já concluo. Dentro de um processo que nós escolhemos para ser o processo que representa a sociedade, eu falo assim, não, só pode ser candidato aquele que tem mais escolaridade. Aí assim, eu fecho. Eu tenho que deixar aberto. Então, Matheus, nós temos que deixar aberto, só reforçando isso. Todos têm direito. Todos têm direito. Não é porque tem lá um pós-graduado, tem uma universidade, tem um ensino médio completo, que não tenha boas ideias, que não seja honesto, que não seja capaz. É. E nós temos que saber respeitar isso. E ainda eu tive a oportunidade de esclarecer a ele que os vereadores não ganham nas sessões extraordinárias. Ganhavam no passado. Mas com uma atitude muito nobre e corajosa fizeram isso. Nem diria de coragem, mas assim, de bom senso. Fala, não precisa ganhar. Externei ainda a minha opinião, né, com relação a isso, as sessões da Câmara. Acho que são muito, é muito pouco tempo. Né, devia ser 4 sessões. E aí que o vereador também não precisa estar na Câmara para exercer o seu mandato. Ele exerce o seu mandato no meio do povo. E aí lembrar um processo histórico de construção das leis e quem devia fazer aquilo outro, que eram as câmaras que se escolhiam os prefeitos. Então, eu queria deixar bem claro para esses dois alunos, assim, com a grandeza imensa que nós debatemos política hoje, tiver a oportunidade de falar um pouco do PPA, um pouco da LDO, um pouco da LOA, e convidá-los, inclusive, né, pedir para que eles assistissem hoje, possivelmente estão nos ouvindo, nos assistindo, e parabenizá-los pela atitude e coragem que eles tiveram de debater política e tem que continuar debatendo, sim. A escola também é esse espaço. Não debater política partidária, mas debater política de grandeza. Eu jamais falo da questão partidária que eu pertenço para eles, a gente debate nessa questão. E ainda dissemos para eles, senhor presidente, assim, que precisa participar da política. E que nem todo mundo é bandido, nem todo mundo é sem vergonha, nem todo mundo é ladrão. Mas aí colocar um alerta que eles cobraram a todos nós, falando assim, nós queremos ver vocês, queremos ver os senhores junto do povo, vendo a necessidade do povo. Então foi isso que eles deixaram o recado, eu assumi o compromisso de retransmitir, não que seja da minha cobrança, mas é uma cobrança deles. Muito obrigado, senhor presidente, tenham todos uma boa noite.
Boa noite.
Convidamos você para comparecer em nossa próxima sessão, que será no dia 12 de dezembro, nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Apiaí. Encerramos aqui o programa A Voz da Câmara. Agradecemos a sua audiência e convidamos você para acompanhar todas as novidades no site www.cmapiai.sp.gov.br e também no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. Nosso próximo encontro é sábado que vem, às 9 da manhã. Um forte abraço e um bom dia!